E põe os imigrantes de um lado e põe os restantes do outro contra eles, ou pelo menos com suspeição e com dúvidas perante eles. Perante tudo isto, queremos apenas dizer uma coisa neste debate. Não é apenas uma, mas queremos dizer uma coisa neste debate. Este partido está disponível para acolher e para construir políticas de migração adequadas para servir com o humanismo todos estes vários propósitos. E, de facto, aquilo que ficámos privados foi de ferramentas jurídicas que, funcionassem pior ou melhor, serviam a esse propósito. Aquilo que o Governo fez, fechando a manifestação de interesses, que já demos nota, estamos disponíveis para rever e não necessariamente para repor como estava em vigor, mas ao ter fechado essa porta, de facto, empurrou todas as pessoas para um caminho que não acautela os seus direitos e para um caminho de falta de mecanismos para regularização. Sem um mecanismo destes ou um seu substituto, não faremos esse caminho que temos que trilhar. Mas deixava e terminava notas adicionais do que nos parece ser prioritário e que este pacto, bem sei, Sr. Ministro provavelmente dirá, este tem uma finalidade diferente. Esta é a nossa implementação nacional do Pacto Europeu. Outras questões estão resolvidas noutras sedes. Mas matérias como reagrupamento familiar devia ser absolutamente prioritário na forma de construir agregados familiares, de integrar no mercado de trabalho, nas escolas, no tecido da comunidade estes residentes. O ensino da língua, a formação profissional, o envolvimento de todos, do patronato e dos sindicatos. Tudo isto tem que fazer parte de uma estratégia e o Sr. Ministro dir-me-á, estão integrados nos nossos programas? Estão, e estavam há décadas. Mas depois, no discurso, aquilo que ouvimos como prioridade, como primeira intervenção, é portas escancaradas novamente, um argumentário frágil, e que não dá as respostas que precisamos. E, acima de tudo, precisávamos de uma outra coisa e, por isso também, enfim, talvez com ingenuidade possa achar que pode haver esperança de que encontre esse caminho, tem que haver uma capacidade de resistir e uma capacidade de fazer frente ao discurso de ódio, e não é seguramente com falsas equivalências e não percebendo quem são os aliados da democracia neste debate que o atual Governo da República conseguirá levar a bom porto estas políticas. Portanto, esperamos poder contar com o PSD, com o CDS e com o Governo da República, mas tem que ser claros na não aceitação da instrumentalização dos migrantes e da não instrumentalização para a criação de percepções erradas. Essa devia ser a missão do Governo, infelizmente, nem sempre tem sido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. O Sr. Deputado André Ventura, 2 minutos, faz favor, para o pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, o Sr. Deputado disse, e bem, que hoje podemos chegar a este consenso. A imigração cresceu muito rápida em Portugal. Palavras suas. E por isso, aqui chegados, era importante percebermos o que é que o PS fez para conter essa imigração que cresceu muito rápido. Ora, há coisas que nós já sabemos que o PS fez. Acabou com o CEF, que era a única polícia que controlava fronteiras. Verdade ou mentira? Absoluta verdade. A única polícia que podia controlar o território, o PS acabou com ela. Deixou 500 mil de imigrantes por legalizar e regularizar. Verdade ou mentira? Absoluta verdade. Culpa do Partido Socialista. Criou um sistema de manifestação de interesses, que basicamente era o mesmo que dizer lá para fora assim: senhoras e senhores, isto é a maior bandalheira do mundo, entra quem quiser, nós pagamos subsídios e continuamos a dar-vos. Esta é a realidade do Partido Socialista. E portanto, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, eu gostava que depois destas estes três fatores que eu aqui referi, acabar com o CEF, deixar 500 mil por legalizar, criar um sistema de manifestação de interesses que obviamente gerou uma bandalheira enorme, o que é que o PS se propõe fazer? É que vir aqui hoje dizer assim: ai meus senhores, escolham, ou a democracia ou chega. Ou chega ou o precipício. Não! Quem é que gerou a bandalheira em questão? O Sr. Deputado já foi a Vila Nova de Mil Fontes? O Sr. Deputado já foi a Odemira? Já foi à Moraria? Já foi à linha de Sintra ver o que é que ali se passa? Está a céu aberto uma bandalheira de imigração que os senhores deixaram criar em Portugal. Uma bandalheira a céu aberto. E por isso, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, qual é a solução do Partido Socialista? É mandá-los de volta para a terra deles? É deixarem de poder entrar? Ou é continuar a deixar o país como está? Os portugueses estão sem habitação, estão sem acesso à saúde, estão sem acesso aos transportes e os senhores dizem: venham mais, venham de qualquer maneira, nós pagamos com os vossos impostos. Chega de usarem os nossos impostos para pagar imigrantes. Chega!
Senhor Deputado Pedro Delgado Alves, para esclarecer, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Sr. Deputado André Ventura, equivocou-se na interpretação do que eu disse. Não é o Chega ou o precipício. O Chega é o precipício. É o precipício da democracia e do discurso que não deve ter espaço na Câmara. O reconhecimento não deve ter espaço numa sociedade democrática, sim. O discurso de ódio...
Sr. Deputado, Pedro Algado Alves, Sr. Deputado. Assim não nos vamos ouvir uns aos outros. Uma vez feito este intervalo, Sr. Deputado... Bom, faz favor, Sr. Deputado.
Repetia, o discurso de ódio não deve ter espaço nesta Câmara e na democracia. O facto do crescimento da migração ter sido rápido, e há que reconhecê-lo, não significa que seja indesejável ou indesejada. E quem quer representar o país, os seus empresários, os sindicatos e as comunidades, basta ouvir o que elas dizem. E mesmo aquele estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que há instantes reproduzi e dava nota, 68% dos portugueses reconhecem que é necessária a migração. Porque sabem quem são as pessoas que os atendem nos lares e cuidam dos seus idosos. Porque sabem quem são os auxiliares nas escolas. Sabem quem é que limpa as ruas. Sabem quem é que apanha o morango e quem é que apanha as cerejas. Sabem quem é que pesca. Ou seja, sabem efetivamente, senhores deputados, sabem efetivamente.
Sr. Deputado João Almeida.
Sim,
sim. Sr. Deputado. Cada um tem a sua opinião, cada um exprime a sua opinião e cada um tem um momento para poder também fazer intervenções. Não será seguramente assim que a gente compreende qual é a posição de cada um, isso pode ter a certeza. Quem anda aqui a ver bonés agora sou eu, e isso não dá.
Eu não sei o que é que pode ser chocante, Sr. Deputado João Almeida, de enunciar profissões desempenhadas com um brio e com o seu suor por centenas de milhares de trabalhadores, sejam eles portugueses ou estrangeiros. E, efetivamente, Sr. Deputado, se calhar respeita as pessoas que de facto conduzem os Ubers e que são, em sua grande escala, muitos deles, cidadãos estrangeiros. Sim, porque as pessoas que reconhecem no trabalho dos outros aqueles que lhes prestam serviços são os primeiros. Por isso é que respondem 68% dizendo que sim, o país precisa de migrantes e o país precisa de os acolher. E a questão que colocamos, e volto a colocar para que não subsistam dúvidas, o que precisamos não é um discurso de alarmismo, é um discurso que resolva problemas. E infelizmente o Governo, como disse há instantes, não está a resolver designadamente a necessidade de canais seguros para regularizar as pessoas de que precisamos e pessoas estas, com isto termino, que pagam impostos e ajudam elas sim a garantir que os salários dos vários portugueses e as pensões sejam também pagas, assim como os portugueses. Os portugueses trabalham, os estrangeiros trabalham, todos pagam impostos, todos merecem a nossa...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues do Chega, dispõe de 11 minutos. Sra. Deputada, um minuto, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros de Governo, Sras. E Srs. Deputados. Em abril de 2024, o Parlamento Europeu votou a favor das novas regras em matéria de migração, que em maio vieram a ser adotadas pelo Conselho da União Europeia. O objetivo é que a União Europeia tenha fronteiras externas fortes e seguras, que se verifique uma triagem sólida e que se previnam abusos. Ora, em Portugal, por exemplo, a Lei de Estrangeiros e Fronteiras continua a permitir que um cidadão da Cplp que entra no nosso país com visto de turista peça depois autorização de residência. Mas afinal, que triagem é esta? Qualquer um entra com visto de turista, não tem que ter trabalho, não tem que ter meios para sustentar, não tem que ter nada. No fundo, o governo do PS escancarou as portas, o governo da AD encostou-as um bocadinho. É preciso compreender que a política migratória em Portugal não serve os interesses dos portugueses. E da mesma forma, o Pacto das Migrações também não serve à Europa. Países como a Alemanha, Dinamarca, França, Hungria, Países Baixos, Suécia e por aí adiante têm reivindicado regras mais duras para entrar em território nacional porque têm sido confrontados com problemas de segurança. A ministra alemã disse mesmo que quem receber a nossa proteção não deve abusar dela, caso contrário terá que abandonar o nosso país. Parece uma evidência. Mas a esquerda ainda não percebeu que a vida não são fadas e unicórnios, onde todos são bons e vêm por bem. Quando chega um imigrante a Portugal ou quando pede a obtenção de um visto, nós não temos que presumir que ele é bom ou que ele é mau. Temos que garantir que não tem antecedentes criminais, que vem para cumprir as regras e que não implica qualquer risco para os demais cidadãos nacionais. Se olharmos para o relatório de Migrações e Asilo de 2023, os números não deixam de ser curiosos. Do Bangladesh, a população residente em Portugal é de 20.395 homens e apenas 5.271 mulheres. Da Índia, são 33.813 homens e apenas 10.200 mulheres. Do Paquistão, são 13.266 homens e apenas 3.800 mulheres. E, portanto, dá para perceber que os homens vêm em força, mas as mulheres ficam no país de origem. Importa referir que nestes países existem problemas sérios de violência contra as mulheres, nomeadamente violência sexual. Só para se perceber melhor o pensamento no Bangladesh, e vou usar as palavras de uma ativista do país, quando uma menina é violada, torna-se impura e tudo aquilo em que toca torna-se impuro também. Estas meninas e mulheres deixam de poder entrar em casa, não podem sentar-se à mesa com a família e comer. E, portanto, terem sido violadas é irrelevante porque a culpa continua a ser vista como sendo delas. Em 2020, o Bangladesh, depois de um vídeo de uma violação em grupo ser tornado viral, alterou a pena para este tipo de crimes para pena de morte. Cá em Portugal, possivelmente, sendo uma pessoa sem antecedentes criminais, nem preso vai. E, portanto, potenciais violadores até compensa vir para Portugal. No Afeganistão, as mulheres foram proibidas de falar em público e até foram proibidas janelas para casas onde possa haver mulheres. Para além de que, quando andam em público, têm que estar completamente tapadas. Em suma, no Afeganistão, querem tornar as mulheres invisíveis. No Iraque, pretende-se baixar a idade do consentimento para casar para os 9 anos. 9 anos, senhores deputados. No Reino Unido, gangues de paquistaneses, durante anos, andaram a violar meninas com a proteção do governo. Mais de 1.400 foram violadas. E são estas pessoas, com este pensamento, com esta cultura, que Vossas Excelências querem trazer para Portugal e para a Europa. Há aqui partidos que acham que estas pessoas são de uma maneira e depois chegam à Europa e transformam-se, quando bem sabemos que o problema é sistémico e não se altera um comportamento com a mudança da sua localização. E apenas para terminar, relativamente à Unidade Especial de Polícia, queria só deixar uma nota ao Sr. Ministro. O Governo e os partidos que o suportam é que têm que garantir a maioria necessária para aprovar as suas propostas. Essa não é uma responsabilidade dos partidos da oposição, sobretudo quando dizem que não é não. E o Governo tem reiteradamente mostrado que não tem condições para atingir consensos. Assim, age como se tivesse maioria absoluta, apesar de ter uma maioria muito, muito pequenina. E essa foi a vontade dos portugueses.
Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Também cumprimentar os senhores membros do Governo. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento que será feito pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra o senhor deputado João Almeida, que tem até 2 minutos.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, a senhora deputada Cristina Rodrigues disse no fim e falou da questão que a quero questionar. Claro que cabe ao Governo conseguir reunir a maioria para aprovar as propostas que aqui apresenta. Mas, como muitas vezes diz a senhora deputada, dizem os senhores deputados do Chega, nós temos de olhar também lá para fora e ver o que as pessoas pensam. Há uma maioria que nós não temos dúvida nenhuma que está do nosso lado. É a maioria que está revoltada com o facto do CEF ter sido extinto pelo Partido Socialista e de até ao momento o país...